Cidade Patrulha. A 89 FM apura o que acontece nas cidades, no setor policial, nas estradas, com a credibilidade do jornalismo de rádio que você já conhece. O resumo das ocorrências no final do dia com o repórter das ruas, Israel Salles. Cidade Patrulha. Agora na Cidade FM.
Boa tarde para você ligado no Cidade Patrulha, 5:31. A partir de agora a gente atualiza o que aconteceu aí nas últimas horas no mundo policial aqui em Caratinga e região. No Cidade Patrulha de hoje, autores de roubo na zona rural de Entrefolhas ainda são procurados pela polícia. Ministério Público ajuiza ação especial de mandado de segurança em favor de 4 crianças órfãs, filhas de vítima de feminicídio em Dom Cavate. Maus tratos a animais. Número de acionamento para atendimento a esse tipo de ocorrência por parte da Polícia Militar de Meio Ambiente é alto na região. Sargento Edil fala sobre o assunto aqui no Cidade Patrulha. Crime brutal em Ipatinga. Idosa de 88 anos que vivia acamada é covardemente agredida até a morte por vizinho em surto por uso de drogas. Após matar a idosa, ele pulou do terceiro andar e também morreu. Bombeiros militares trabalham 4 horas para combater incêndio em galpão de ferro velho e peças automotivas em Governador Valadares. Empresa incendiada fica em frente à garagem da Rio Doce. 2 homens são presos em operação da Polícia Militar por tráfico e posse ilegal de munições. 5:33, tudo isso e muito mais a partir de agora no seu melhor programa do fim de tarde.
É polícia, é notícia, tá no Cidade Patrulha.
E a gente começa o programa de hoje trazendo as informações de um crime brutal na noite de ontem, lá na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço. Na noite de ontem, a polícia registrou um crime brutal lá na rua Cristalina, no bairro Parque das Águas, em Ipatinga. A Mauri Canuto Araújo, de 28 anos, conhecido aí como Tubarão, invadiu o apartamento localizado no primeiro andar, se aproveitando de que a porta estava aberta, e espancou até a morte a senhora Maria Ferreira César, de 88 anos, que estava deitada em uma cama. Devido ao seu estado de saúde, essa idosa vivia acamada. 2 outras mulheres estavam no mesmo apartamento, sendo elas uma de 56 anos e a outra de 83 anos. Essa de 56 é sobrinha das outras 2 idosas. Elas sobreviveram após se trancarem em um cômodo e gritarem por socorro. A mulher de 56 anos, com a chegada da polícia, diz que o assassino estava provocando tumulto na garagem do prédio, desferindo socos nos vidros, aparentando ter feito uso de drogas. Tenente Antônio Vieira, que atendeu essa ocorrência, conta aqui no Cidade Patrulha como toda essa tragédia aconteceu.
A Polícia Militar foi acionada, né, no bairro Veneza, divisa com o Parque das Águas, pelo Corpo de Bombeiros, dando conta de um suicídio no local. As viaturas deslocaram até o local e depararam com o autor de um homicídio consumado, já caído ao solo nu, sem vida. Em contato com as testemunhas do local, foi levantado informações de que o autor, em surto de uso de drogas, estaria bastante exaltado na garagem do condomínio, né, dando murros no vidro e gritando bastante. A senhora idosa de 84 anos, irmã da vítima fatal, teria chegado até a sacada e pedido para o autor que cessasse o barulho. Ele, nervoso com a situação, subiu até o apartamento da idosa, o qual encontrava-se aberto, E nesse momento, a cuidadora da idosa, né, das duas idosas, a sobrinha, conseguiu puxar a idosa de 84 anos para o quarto, se trancaram no quarto. Contudo, a vítima de 88 anos, que estava acamada, permaneceu no apartamento e o autor lhe atacou no rosto. Inclusive, foi encontrado no quarto um cortador de unha com marca de sangue, aparentemente utilizado no crime. Posterior a cometer o homicídio, o autor subiu do seu apartamento, que fica no terceiro andar do mesmo prédio, e pulou da janela, cometendo suicídio.
Após o término dos trabalhos periciais, os corpos de Maria e Amauri foram removidos pela funerária e encaminhados ao IML. A polícia não conseguiu contato com ninguém da família do autor naquele momento, por completa ausência de informações. A idosa de 83 anos e a vítima fatal de 88 anos eram irmãs. Tragédia, né, gente? A senhora já acamada, 88 anos. Não tinha como se defender, uma pessoa indefesa. Aí o cara surta na droga e vai e comete um crime desse. Que tristeza para a família. 5:36. E ontem, hoje, a Polícia Militar desencadeou uma operação contra o tráfico de drogas lá na rua Mário de Andrade, no bairro Cidade Nobre, em Ipatinga. Após receber informações precisas, as equipes planejaram uma abordagem estratégica que resultou na prisão de dois homens, ambos de 25 anos. Durante a ação, um veículo cadastrado no aplicativo Uber, com dois ocupantes, foi interceptado. Inicialmente, nada de ilícito foi encontrado com os abordados, mas uma revista minuciosa no interior do carro revelou uma mochila contendo duas barras prensadas de maconha, além de porções adicionais do mesmo entorpecente. No banco da frente, onde o segundo suspeito estava sentado, foi encontrada uma bucha de maconha escondida sob um notebook. Os indivíduos admitiram a posse das drogas, alegando que planejavam entregar o material em uma residência não especificada dentro do próprio bairro. Posteriormente, em diligências complementares, foram apreendidas também uma porção de cocaína, uma munição calibre 9mm, um simulacro de pistola, um coldre e R$19. Os homens foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia de polícia civil juntamente com o material apreendido. Foram apreendidas no total duas barras grandes de maconha, duas porções e uma bucha de maconha também, uma porção de cocaína, uma munição calibre 9mm, o simulacro coldre e os R$19 em dinheiro. Portanto, uma quantidade boa de drogas apreendida com esses indivíduos, esses dois indivíduos de 25 anos. 5:38. E ainda hoje no Cidade Patrulha, autor de roubo na zona rural de Entre Folhas, ainda são procurados autores, na verdade, são procurados pela polícia. Também maus tratos animais, número de acionamento para atendimento a esse tipo de ocorrência por parte da Polícia Militar de Meio Ambiente é alto aqui na região, hein? Sargento Edil fala daqui a pouco no Cidade Patrulha sobre este assunto. E daqui a pouco, no próximo bloco, bombeiros militares trabalham 4 horas para combater incêndio em galpão de ferro velho e peças automotivas em Valadares. Empresa incendiada fica em frente à garagem da Rio Doce. E ainda, Ministério Público ajuiza ação especial de mandado de segurança em favor de 4 crianças órfãs, filhas de vítima de feminicídio em Dom Cavate. Daqui a pouquinho no Cidade Patrulha.
Cidade Patrulha, volta já. Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro, no Jucão tem. Baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem. Troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais. Condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga. Prepare-se, Caratinga! O lançamento mais esperado do ano está chegando. No dia 31 de julho, o Jardim IP abrirá suas vendas. O bairro planejado com infraestrutura completa, áreas verdes e condições de pagamento facilitadas. Garanta seu lote no melhor bairro da cidade. Não perca essa oportunidade única. Dia 31 de julho, o futuro começa no Jardim IP.
Mais informações com seu corretor ou nas principais imobiliárias de Caratinga. Jardim EP, onde a vida floresce. Realização Carvalho Negócios Imobiliários.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade?
Sim, Bottini!
Então venha logo para a SEMA Eletrificações.
Por que a SEMA, Bottini?
A SEMA tem o maior estoque de transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Além disso, a SEMA é credenciada pelas concessionárias CEMIG, EDP Espírito Santo, Enel Rio de Janeiro e Energisa. Ligue agora 0800-829-6000.
Cidade Patrulha, na Cidade FM.
5:41, de volta com Cidade Patrulha desta quinta-feira, 18 de julho de 2024. Olha, daqui a pouquinho também a gente vai atualizar a situação daquele homem que caiu nas águas do Rio Doce, lá na ilha do Rio Doce, local pertencente aqui a Caratinga, mas está pertinho lá de Ipatinga. Até agora o corpo não foi encontrado, hein? Até agora, neste momento, ainda não foi encontrado. Daqui a pouquinho a gente atualiza essa situação. E um incêndio na madrugada de hoje, de grandes proporções, né? Em um galpão de ferro velho e peças automotivas, começou aí por volta de 00:40, lá na rua 7 de setembro, no bairro Altinópolis, em frente à garagem da Rio Doce, em Governador Valadares, provocou susto e medo nos moradores dos edifícios vizinhos. O incêndio atingiu parcialmente a edificação comercial ao lado de uma retífica de motores e manutenção de embreagens, além de apartamentos que fazem divisa pelos fundos. Várias viaturas do bombeiro militar foram para o local do incêndio. O repórter Miguel Braz, um abraço aí pro Miguel Braz. Ele que conversou com o bombeiro militar Mauro Fernandes, que atendeu a ocorrência e falou do trabalho da equipe para combater as chamas. Foram 4 horas de trabalho.
A ocorrência que mobilizou o corpo de bombeiros na madrugada de hoje, no bairro Altinópolis, incendiou um galpão. Fala um pouquinho pra gente como que foi o trabalho de vocês.
Nós fomos acionados por volta de 00:40, né, da madrugada de hoje. Então as equipes foram designadas para o local para fazer o combate às chamas, né? Então o incêndio já tinha adquirido grandes proporções, incêndio no galpão, né? Comércio de peças usadas, né? De ferro velho, e é um incêndio que já estava se propagando para as edificações vizinhas, né? Que também trabalha com peças de veículos e aos fundos do galpão, né? Faz divisa com edificações, uma edificação muito familiar, né? São os apartamentos aos fundos, né? Que tinha visada direta para o galpão, né? Janelas que dão para o galpão.
Foi em ferro velho. Já tem uma informação de como que o incêndio começou?
O incêndio, ainda não se tem essa informação, né? A polícia civil foi acionada, né? E a princípio irá fazer os trabalhos de perícia, né? A partir de hoje, né? E também a defesa civil será acionada nesse sentido para poder fazer uma avaliação, né, dos danos estruturais causados, porque o telhado veio a colabar, né, parcialmente. Então tem que fazer essa análise aí para saber a questão qual foi a forma que foi atingido, né, a estrutura.
O combate às chamas começou por volta de 00:40 e terminou 4:40 da madrugada. As equipes atuaram tanto pela Avenida do Canal, onde ficam os apartamentos, como pela 7 de setembro, que é à frente do galpão. No momento da chegada dos bombeiros, foi realizada a contenção do sinistro como ação prioritária para evitar que o incêndio se propagasse para as edificações vizinhas através do telhado. Em seguida, foi feito o ataque direto à base do incêndio até a sua extinção. Ao final, foram realizados trabalhos de rescaldo para evitar a reignição. Foi feita uma excursão também em todas as propriedades e não foram encontradas vítimas no local. Que bom, menos mal. O incêndio, quem viu as imagens aí hoje, né, nas redes sociais aí, vários canais de imprensa publicaram, né, as chamas muito intensas. O pessoal lá, com certeza, passou um susto, um medo danado. 5:45, o Ministério Público de Minas Gerais impetrou ação especial de mandado de segurança em favor de 4 menores de 12, 10, 5 e 1 ano de idade. órfãos de vítima de feminicídio ocorrido na cidade de Dom Cavate, na comarca de Inhapim, no mês de junho deste ano. Os quais estão em situação de vulnerabilidade social e miséria em razão de que eles eram dependentes da vítima do crime praticado contra a mãe deles aí. O Ministério Público de Minas Gerais, portanto, ajuiza a ação a fim de impor ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, a concessão às crianças de benefício assistencial consistente em pensão especial criada pela Lei número 14.717/2023, em favor de filhos órfãos de vítima de feminicídio. O promotor de justiça, Jonas Júnior Linhares Costa Monteiro, entende que esta é uma importante medida para garantir o sustento mínimo destes menores, evitando maiores danos sociais decorrentes da ausência da mãe. Esse crime repercutiu muito, né? Foi agora em junho, mês passado, o cara deu mais de 40 facadas na mulher, na frente dos filhos, né? Principalmente do filho mais velho de 12 anos, ele que saiu para pedir socorro a uma vizinha. E claro, vai ficar com trauma pro resto da vida, né? O cara foi preso, o crime ocorreu num sábado, na madrugada do sábado, domingo à tarde. Esse cara foi preso pela Polícia Militar às margens do Rio Caratinga, ali próximo ao viaduto do Trevo, de acesso da BR-116 para 458. 5:46.
É polícia, é notícia, tá no Cidade Patrulha.
E um homem de 62 anos procurou a polícia militar através do 190 nessa quarta-feira, relatando que logo lá no início da manhã ele estava conversando com um amigo enquanto uma máquina realizava terraplenagem no local, momento em que uma motocicleta pequena, aparentemente de cor branca, parou às margens da rodovia MG-425, perto de Entre Folhas. Dois indivíduos, vestindo roupas escuras, estavam na motocicleta, momento em que o garupa desceu com uma arma em punho e anunciou o roubo. O autor, apontando a arma para a vítima, ordenou que ela entregasse a moto de sua propriedade, empurrando a vítima para onde a motocicleta estava. Em seguida, o autor pegou a chave do veículo que estava pendurada na cerca e levou a motocicleta XTZ Lander de cor azul, além de um aparelho celular da vítima. As equipes continuam realizando os levantamentos para buscar informações sobre o veículo roubado e também os autores deste crime. 5:48, daqui a pouquinho, no próximo bloco, maus tratos a animais, número de acionamento para atendimento a esse tipo de ocorrência por parte da Polícia Militar de Meio Ambiente é alto aqui na região. Sargento Edil fala sobre o assunto aqui no Cidade Patrulha. Vamos trazer também a atualização daquele homem que caiu dentro das, caiu nas águas do Rio Doce, lá na Ilha do Rio Doce, que pertence a Caratinga, fica lá praticamente no Vale do Aço, né? Mas pertence a Caratinga. Daqui a pouquinho a gente atualiza essa informação também.
Cidade Patrulha, volta já. Prepare-se, Caratinga! O lançamento mais esperado do ano está chegando. No dia 31 de julho, o Jardim IP abrirá suas vendas. O bairro planejado com infraestrutura completa, áreas verdes e condições de pagamento facilitadas. Garanta seu lote no melhor bairro da cidade. Não perca essa oportunidade única. Dia 31 de julho, o futuro começa no Jardim IP. Mais informações com seu corretor ou nas principais imobiliárias de Caratinga. Jardim IP, onde a vida floresce. Realização Carvalho Negócios Imobiliários.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade? Então venha logo para a Sema Eletrificações. Transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Ligue agora 0800-829-6000.
Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro, no Jucão tem. Baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem. Troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais. Condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
Israel Salles, o repórter das ruas.
5 horas e 50 minutos. Olha, maus tratos animais, infelizmente, tem sido um crime muito comum, como agressões, abandonos, dentre outros. E é normal a gente ver aí cães, gatos e até equinos soltos e abandonados pelas ruas, alguns com marcas de agressão física e até psicológica. O Cidade Patrulha conversou com o sargento Edil, da Polícia Militar de Meio Ambiente, para falar sobre esse assunto. Segundo ele, é grande o número de acionamentos para atender esse tipo de ocorrência aqui na região de Caratinga. Vamos ouvir então o que o sargento Edil, da Polícia Militar de Meio Ambiente, falou para o Cidade Patrulha.
A Polícia Militar de Minas Gerais, através do Batalhão de Polícia Militar de Meio Ambiente, ela tem sim sido acionada corriqueiramente, constantemente, para atendimento de denúncias relacionadas a maus tratos a animais. Principalmente, né, Israel, após aí ser sancionada a lei sanção, que aumentou a pena para quem comete crime de maus tratos contra cães e gatos, né, no nosso país. Então nós tivemos aí um aumento considerável nas denúncias relativas a maus tratos em nossa região.
As denúncias que chegam sempre são verificadas? Há casos em que a denúncia ela não procede? Quando acontece isso, quais são os procedimentos?
Claro, nós temos aí um norte, né, para verificar e constatar essa questão dos maus tratos. Nós temos aí a lei estadual 22.231 de 2016, é uma lei do estado de Minas Gerais, que ela prevê qual é, o que é os maus tratos, né? Então, assim, nós atendemos constantemente muitas denúncias relacionadas a maus tratos, mas temos sim chegado ao êxito na constatação de maus tratos aos animais, mas também atendemos muitas denúncias improcedentes, né? Onde ali muitas vezes o vizinho ou a pessoa que denuncia, no caso ali, está sendo incomodada muitas vezes pelo latido de um cachorro, né, do seu vizinho, e denuncia esse vizinho por maus tratos. E na verdade, aquele cachorro não está sendo maltratado porque está latindo. É natural do cachorro, nesse caso, latir, né? Mas se o vizinho estiver incomodado, ele tem que acionar a Polícia Militar para outro tipo de ocorrência e não a questão dos maus tratos. Mas todas as denúncias que nós recebemos, nós vamos ao local para conferir, né, se o cachorro está bem tratado, se não está lesionado, se não foi abandonado, se ele não foi ali privado de suas necessidades básicas, como está descrito na lei. E aí, ao verificar essa denúncia, nós tomamos as devidas providências ou não, caso constate ou não o crime de maus tratos.
Sargento Edil, o que é considerado maus tratos?
Conforme a lei 22.231, nós temos aí vários incisos no artigo 1º dessa lei que define o que é maus tratos. Por exemplo, abandonar o animal é considerado maus tratos. Privar o animal de suas necessidades básicas também é considerado maus tratos, né? E nós temos aqui obrigar, por exemplo, o animal a realizar um trabalho excessivo ou superior às suas forças. Nós temos também provocar envenenamento, né, em animal que resulte ou não em morte. Abusar sexualmente de animal, nós já constatamos uma vez uma situação nesse sentido, através até de vídeos que foram enviados à Polícia Militar para ser verificado, e no local nós constatamos que realmente havia aí uma cadela que estava sofrendo os maus tratos, né, com abuso sexual através do abuso pelo seu tutor, né? Então tudo isso e mais alguns incisos que estão descritos na lei 22.231 e outros também que podem ser constatados pelo médico veterinário, pela perícia, também pode ser considerado maus tratos a animais.
A partir do momento que vocês acataram uma denúncia, foram lá, verificaram que realmente tem esses maus tratos, quais são os procedimentos, o que a lei prevê neste caso?
Correto. Ao depararmos aí com a situação de maus tratos, né, de crime de maus tratos, a pessoa é presa em flagrante, ela é encaminhada até a polícia judiciária, no caso nosso aqui a polícia civil, para as demais providências. Também é confeccionado um auto de infração relativo ao fato, é acionada a perícia para verificação e constatação, e também um laudo, né, médico veterinário, que atesta ali a questão dos maus tratos, justamente para que nós possamos enviar à justiça todo o material que foi coletado no local onde foi constatado os maus tratos. É interessante também, Israel, nós frisarmos a questão da denúncia, né? O cidadão caratinguense ou o cidadão que está nos acompanhando agora, que queira realizar, né, uma denúncia de forma anônima, relativa ao maus tratos a animais e ou qualquer outro tipo de denúncia relativo ao meio ambiente, se for uma emergência pode estar ligando o 190, se for também uma denúncia pode estar ligando o número 181 ou o número 155. Essa denúncia chegará à Polícia Militar de Meio Ambiente, que deslocará ao local para atendimento dessa ocorrência.
Obrigado aí ao sargento Edil. Infelizmente tem muita gente que tem coragem de fazer uma crueldade dessa, né? Maltratar animais. Gostar, não gostar é um direito seu, né? Agora, agredir, aí já é coisa de justiça, né? Infelizmente, se você ver alguma situação aí, então denuncie. Se ver alguma situação de maus tratos a animais, denuncie que a Polícia Militar de Meio Ambiente vai tomar as providências. 5:57, só atualizando, a gente tá aqui com um olho no peixe, outro no gato, de olho no celular para atualizar a situação do rapaz que caiu lá nas águas do Rio Doce, na ilha do Rio Doce. Então, de acordo com os bombeiros militares, o corpo da vítima ainda não foi encontrado. A vítima não foi localizada ainda. Hoje teve uma guarnição lá de salvamento no local desde cedo para continuar as buscas. Inclusive no local eles têm lá a equipe do bombeiro militar e uma equipe da marinha, que estão os dois da bombeiro militar e a equipe da marinha, inclusive utilizando tecnologia de sonar. Ontem foram feitas buscas submersas com cilindro autônomo de mergulho no local onde a vítima foi vista pela última vez, embora não tiveram sucesso na localização. O local, segundo o bombeiro militar, possui uma correnteza significante, o que dificulta a localização, bem como pode ter transportado o corpo para um local distante daquele que ele foi visto pela última vez. Você tem acompanhado esse caso aqui no Cidade Patrulha, esse rapaz, ele trabalhava em um areal lá na ilha do Rio Doce, e quando ele saiu num bote para dar assistência a uma máquina, lá uma draga, o bote acabou tombando, ele caiu e não sabia nadar e acabou se afogando, infelizmente, né? Vamos aguardar aí para ver se os bombeiros militares conseguem encontrá-lo, de preferência vivo, né? Mas que encontre para dar uma despedida digna para a família. Caiu nas águas desde anteontem. Infelizmente, ainda não foi encontrado. 5:59. Fim de papo no Cidade Patrulha desta quinta-feira, 18 de julho de 2024, mas já fica o convite para você. Amanhã, 17:30, a gente tem encontro marcado novamente aqui pela 89 FM com mais uma edição do Cidade Patrulha, atualizando as principais notícias policiais do dia. Um abraço para você, uma boa noite, uma ótima quinta-feira.
Você ouviu Cidade Patrulha. Oferecimento.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade?
Sim, Bottini.
Então venha logo para a SEMA Eletrificações.
Por que a SEMA, Bottini?
A SEMA tem o maior estoque de transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Além disso, a SEMA é credenciada pelas concessionárias CEMIG, EDP Espírito Santo, Enel Rio de Janeiro e Energisa. Ligue agora 0800-829-6000.
Prepare-se, Caratinga! O lançamento mais esperado do ano está chegando!
No dia 31 de julho, o Jardim IP abrirá suas vendas. O bairro planejado com infraestrutura completa, áreas verdes e condições de pagamento facilitadas. Garanta seu lote no melhor bairro da cidade. Não perca essa oportunidade única. Dia 31 de julho, o futuro começa no Jardim IP. Mais informações com seu corretor ou nas principais imobiliárias de Caratinga. Jardim IP, onde a vida floresce. Realização Carvalho Negócios Imobiliários.
Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro, no Jucão tem. Baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem. Troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais. Condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
O jornalismo da Rádio Cidade tem a coordenação geral de Graziella Ângelo, diretor José Carlos Cerqueira.